Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Amém. Mais uma vez.
Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Amém. Qual a mensagem de hoje? Né? Normalmente, quando a gente começa a falar, nós mostramos a direção. A gente já mostra o que, que vai ser falado durante a reunião. Então, hoje nós vamos falar sobre a necessidade de sermos santos, né? Tem que ser santo. Tem que ser santo. Então não tem outra alternativa. Ele falou: vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Onde Deus estiver, o que não for santo, ele falou para Moisés, né? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Isso significa que a sandália dele estava contaminada, a sandália dele ia atrapalhar o lugar. Então, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Né? E o que vai sobrar na terra? O que vai ficar na terra, finalmente? No fim, o que vai sobrar na terra é Deus, minha é a terra e tudo que ela possui. É Deus e os filhos de Deus. Então, a terra é santa, o lugar onde você está pisado é santo. A terra é santa, ela está invadida, contaminada, ela está pisada pelos gentios, mas a terra é santa, não é? E o que vai ficar na terra, porque quando for apertando, chegando o fim, a hora que começar, chegando o fim, o que vai ficar sobre a terra? Só o santo que vai suportar o fim. Só o santo que vai suportar. As coisas vão apertando, não sei se vocês estão percebendo, mas a coisa vai fechando. E só o santo mesmo que vai suportar. Deus sabe que o santo suporta. Ele sabe, Deus sabe que o santo suporta. Então, quando ele mudar o grau, né, quando ele passar mais uma rosca, ali expurga do reino de Deus o que foi impuro. O que foi impuro vai saindo. Entendeu? Só os santos, só mesmo os santos ficarão no reino de Deus. A tendência é os filhos de Deus serão purificados como se purifica o ouro e a prata. Os filhos de Deus serão purificados. Deus falou: eu vou provar é exatamente a purificação dos pecados. Essa provação, ela fala assim, na fornalha da aflição. Então, o que vai tirar os ímpios do meio dos justos, né? É exatamente a tribulação. Só os justos, só os santos vão suportar. Amém? Ou não? Tem lógica isso? Então, quem quiser ficar com Deus, pode ficar com Deus. Mas não tem outro jeito de ficar com Deus a não ser santo. Ou tem? Ajuda aí. Tem lógica que a gente está falando? Amém? Mas o que é ser santo? Tanto é que lá no Apocalipse 19 fala, 19, né? Que a igreja vai estar, a igreja lá no final, ela vai estar impecável, quer dizer, vestida de linho fino, resplandecente. Linho fino, imagina uma pessoa vestida, entendeu? O linho fino, resplandecente. Conheci um caboclo muito rico. E ele só vestia de linho. Linho, mas é que é linho mesmo. Quem conhece linho? Conhece linho? Conhece isso? Linho? Fino, resplandecente. Ele é resplandecente, ele era de longe, você via, ele balançava assim, sabe, o paletó do bicho, ele tinha um relógio, ficava dentro do bolsinho, se tirava o relógio, para mostrar, acho que só ele tinha esse relógio na vida, tirava o relógio assim para mostrar, para olhar a hora, ele tirava, assim, botava para o bolso. Caboclo muito rico. Mas ele só vestia de linho. E quando a luz, o sol bate no linho, ele chega a resplandecer mesmo. Então, a igreja vai estar vestida de maneira impecável. Né? Certo, Silvia? Entendeu, Tony? E essa veste branca, são os atos. São os atos que fizeram da igreja santos. E aí, Fred, dá para chegar lá, não? Dá? É. Hã? É. Hein? Será que é possível? Esse ali. Esse dia, fala, Cidinha. Então, o que Deus faz com a igreja? O que você faz nas reuniões, o que você faz na leitura, em casa, nas suas orações, tudo é em que sentido, em que direção? É levando tudo que é feito pela igreja, o dia a dia da igreja, tudo, no seu trabalho, os seus negócios, tudo. Ou te santifica, ou te corrompe. Ou te santifica, ou te prejudica. Ou edifica, ou destrói. Tudo. Ato. Ato. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Fala, Cidinha.
Eu acredito que é possível, porque eu vejo progresso na minha vida, vejo progresso na vida dos irmãos, né? Pode ser lento, mas a gente está melhorando, né? Eu já fui muito pior.
Amém. Nós estamos orando aqui, poderoso Deus, né? A gente estava orando, muito bom, a presença boa, tal, etc. E tinha uma irmã que tudo indica que ela sentia mais do que os outros. Ela sentia melhor do que os outros. E não tem como a gente esconder que a gente está sentindo aquilo. Amém? Então, poderia demonstrar ali no quadro, mas Moisés foi chegando, chegou bem perto. Quando ele começou a subir o monte, ele foi caminhando, e quando ele chegou bem perto, ele ouviu a voz de Deus falando para ele: tira a sandália dos seus pés. Amém? Até ali, ele pôde chegar. Hã? Com a sandália. Dali para frente ele tinha que tirar a sandália. Amém? Então nós vamos nos aproximando, nós vamos subindo o monte, como a Cidinha está falando, ela percebe uma evolução. Ela percebe um crescimento. Ela percebe um crescimento, percebe uma evolução. Então, subir. Subir, passar de um patamar para outro, e chegando, você vai aproximando de quem? De Deus. Você vai aproximar de Deus. Então Moisés subiu o monte, foi subindo. Enquanto ele estava subindo, certamente ele tinha uma sacola, certamente ele tinha... Porque muitos dias que ele ia ficar lá, não sei o que ele levou, né? Mas o certo é que quando ele foi aproximando de Deus, ele foi deixando as coisas que para trás ficam, deixando as coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo, que é Deus. Mas para chegar até Deus, eu preciso deixar, amém? Eu preciso deixar. A verdade é que eu preciso deixar. Lembro de algumas visões da irmã que ia, mas levava um punhado de sacola. Levava uma bagagem consigo. Que é justiça própria, ponto de vista, e etc. Né? Tradição, costumes. Tradição, costumes. Ah, porque era desse jeito, minha avó era assim, meu avô era assim, meu pai era assim. Né? Eu pensava assim, minha avó... Tá. Então você, tudo isso é prejudicial. Então ele caminhava, e ao aproximar de Deus, tira a sandália dos seus pés. Bom, vocês, dá para notar que ao que ele, na medida que ele vai caminhando, ele chega lá em cima, ouve, ele não chega a falar com Deus, ele não chega a ver, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não viu a Deus. Ele viu pela fresta da pedra quando alguém passava lá dentro. Deus permitiu, né, que Deus é Espírito. Será que você vai ter unha, Luiz, até o final da reunião? Tá, o Luiz está uma luta aqui com a unha aqui que está nanando. Né? Mas então, voltando aqui ao assunto, deixando a unha do Luiz em paz, ele vai subindo, ele vai crescendo, ele vai chegando. Quando ele volta de lá, quando ele desce, ele estava... Ele não era mais aquela mesma pessoa que subiu. Ele, quando ele começa, ele termina lá, né? E que ele desce, a pele dele não era mais a mesma coisa. Quer dizer, é como se fosse assim, como é que eu vou viver lá no mundo novamente? Como é que eu vou viver lá no mundo? Lá no meio da sujeira. Como é que eu vou voltar a ser o que eu era? Moisés demorou um tempo. Ele tinha um véu sobre o rosto até para cobrir, que ele mesmo olhava no espelho, certamente. Não sei se tinha espelho naquela época. Mas ele se transformou, parece que ele tinha vergonha da pele, né, do jeito que ele ficou. Então ele botava um véu, até que aquilo foi desaparecendo. Mas por que que desapareceu? Por que que desapareceu? Renato? Por que que desapareceu, Renato? Não tenho ideia por que que desapareceu. Ah. É. Se ele ficasse lá na presença de Deus, ele ia ficar cada vez pior, né? Pior do nosso ponto de vista, né? Se ele ficasse na presença de Deus. Mas quando ele desce, ele vai descendo, ele se afasta de Deus. Amém? Ele se afasta. Ele foi se afastando de Deus. Quando ele entrou no meio do povo, ele estava longe. Ele foi se afastando. E o que que fez com que a pele dele voltasse ao normal? O pecado. Amém? Quando ele estava lá, quando ele subiu 40 dias de jejum. Separado, consagrado, 40 dias, etc. E foi uma preparação especial. Foi. Quando ele, pronto, já voltou a comer normalmente, voltou a... entendeu? Voltou à vida normal. Então, o que que distanciava ele de Deus? O pecado. Amém? Então, ser santo, o que que vai fazer com que você seja santo? Ou distanciar do pecado? As duas coisas, né? As duas coisas mesmo. Quando você aproxima de Deus, você distancia do pecado. O que que faz separação entre nós e Deus? Pecado. Entendeu, Felipe? Mas você pode ter certeza disso. Então, ser santo. Será que nós precisamos ser santos? Mesmo?
Amém.
Por que que a gente precisa ser santo?
Pai, só vai existir Deus.
O microfone está aí, Cetinha? Hã? Pode pegar aí, fala, vai.
Só o santo vai encontrar com Deus.
Porque se ele não tivesse, Moisés não tivesse aquela santidade, se Moisés não tivesse devidamente trabalhado, ele seria consumido. Ele seria consumido. Um animal que tocasse aquele monte naquele dia, naquele tempo, naquele dia, naquele momento, naquela hora, quando um animal que tocasse o monte morreria. É como se fosse um fio desencapado. Amém? Então a terra vai ser assim. A terra vai chegar um momento de Deus na terra, que não permite, o pecado. Não permite você tocar na terra. Não permite você tocar na terra. Nada impuro. Presta atenção, gente. Nada impuro vai entrar no reino de Deus. Nada impuro, nada. Se um objeto, uma coisa estiver impura, não entra, não toca, arrebenta, destrói. E aí? Vamos desistir? Tem medo? Desistir não, né? Fala, Matheus. Cadê o microfone?
Desistir não, de forma alguma. É o que a gente precisa, né? Porque eu...
Você acha que a igreja hoje, qual a igreja hoje está no ponto, a igreja está boa? Como é que você vê o monte? Monte de santidade. Monte de santidade. Como que você vê a igreja hoje?
Infelizmente, nos dias que a gente está vivendo, a palavra santidade, ela é... raramente pode ser usada, né? Assim, é uma coisa muito...
Mas você acha que a igreja está evoluindo?
Sim, sim.
Você diz que está, né? A igreja está evoluindo. Você sente que a igreja está evoluindo? Você sente? Sente? Hã? Filipinho, sente, Filipinho? Hã? Como que seria? Como que seria a evolução da igreja? Vamos conversar? Vamos, gente, conversar? Ou vocês acham melhor assistir a reunião, assistir? Vocês gostam mais de assistir, né? Hã? Você viu? Vi. Mas não adiantou nada. Assistir não é o ideal. O ideal é a comunhão dos santos. A igreja, ela não reúne para isso aqui, não. Isso aqui foi uma tradição, que eu falei que isso afasta a gente de Deus. Tradição, costume, etc. tal, né? Essa tradição, banco, escutar. O ideal é que você fale, que você pense, que você troque ideia, que você... é a comunhão. Porque a igreja, quando reúne... sabe o que, que na igreja católica não tem aquela coisinha lá? Tinha, agora não sei se tem mais. Tinha uma coisinha assim, ó, que separava assim, ó. Uma espécie de uma cerquinha. Vocês não são desse tempo, não?
Sim, não, né?
Ainda tem alguma igreja lá, em Pirenópolis tinha, não sei se ainda tem, porque a igreja lá de Pirenópolis é novinha, 280, parece, anos. Então, tinha, separava o altar, onde o padre celebrava a missa, né? É isso? Onde o padre celebra a missa, onde ficam os coroinhas. Já foi coroinha, sabe? Já? Eu também fui coroinha. Ajudava o padre a celebrar a missa. Então, tinha uma espécie de uma cerquinha. Separava o corpo da igreja do altar, onde o padre ficava, onde ficava o sacrário, etc. tal, né? Onde celebrava a missa. E ali tinha uns degraus para o padre chegar até. Só o padre subia ali onde ele pegava o Santíssimo. pegava o Santíssimo com a toalha assim e tal. Não podia pegar direto, não. Tinha que pegar com o pano. Aí tirava do sacrário aquilo ali. Lá dentro tem uma hóstia. Uma hóstia. É uma hóstia lá encaixada num metalzinho assim, tudo de ouro. E aquela... Aí ele pia a hóstia e fecha, fica lá dentro. Aquilo ali simboliza o quê? O corpo de Cristo. Simboliza Cristo. A presença de Deus. Simboliza. Aí então tem, depois vem as hóstiazinhas menores, que é colocada no cálice, e ali ele pega, o cara chega lá na mesinha, lá na cerca, onde a gente fica, as pessoas ficam do lado de lá da cerquinha. Aí você vai, ajoelhava, para receber o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Aquele grande lá no sacrário é. E o pedaço é como se ele fosse partido. Então ele parte. Pega a patena, que é uma peça. Hoje é sobre santo, não é sobre. Né, ou é sobre a missa. Tem uma patena, quebra em cima da patena, e ele come um pedaço. Ele não come aquela hóstia toda, ele come um pedaço. E aquele pão partido é que distribui para nós. Essa é, então, para chegar onde eu quero chegar, ali então, eu vou, quando eu como o pão, significa o quê? A comunhão. Ou seja, todos estão de acordo com Cristo. Todos estão de acordo com Cristo. Todos estão de acordo com Cristo. É a comunhão do corpo de Cristo. Se tiver uma pessoa lá dentro que não concorda, ele não come o pão. Bom, era o correto, é desse jeito. Então, a mesa da comunhão. A igreja que está aqui, o correto seria todas as vezes que nós reunimos, fazer o quê? Partir o pão. Partir o pão. O pão maior simbolizava Cristo. E aí você quebra o pão. E cada um come. Ou seja, dizendo, eu estou de acordo, eu quero ser santo, eu vou ser santo. O que que precisa para mim ser santo? Eu tenho que ser santo? Tem que ser santo. Você está de acordo? Se você não está de acordo, vai embora. Se você não concorda, ninguém é obrigado a comer. Mas se você comeu, amém? Por isso que ele fala assim, aquele que comeu comigo o pão, virou contra mim o calcanhar. Ou seja, a princípio estava de acordo, depois traiu. Chegou a estar de acordo. Chegou a concordar com Deus. Depois traiu. Nós podemos acontecer também a mesma coisa. Nós também, aqui, nós vamos de acordo. Está de acordo, a gente come. Está de acordo, a gente come. Mas pode chegar um ponto onde a gente não concorda mais. Aí o que, que eu faço? Se eu não concordo mais? Eu vou embora. Aquele que comeu comigo o pão, um dia virou contra mim o calcanhar. Quer dizer, eu estava de acordo, de repente eu virei o calcanhar para ele e fui embora. Amém? Você sente que a igreja está evoluindo? a igreja está caminhando? Será que as palavras que são ministradas estão levando a igreja? Será que as palavras que estão sendo ministradas estão edificando a igreja? Amém? É vocês que têm que responder. Ou você para e pensa assim, nossa, eu acho que eu não estou evoluindo nada, amém? Eu acho que eu estou regredindo. Eu acho que eu não estou nem para lá, nem para cá. Então tem várias opções. Eu estou perguntando e vocês têm que responder, porque eu não admito que vocês fiquem só assistindo e eu me lascando, amém? É só eu que tenho que ser santo. É só eu que tenho que evoluir. Ah, ainda bem que vocês tiram de mim esse peso, essa carga enorme. Nós vamos caminhar, mas nós vamos caminhar juntos. Nós vamos caminhar juntos. Ele colocou entre nós, a igreja, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, tendo em vista o que é o aperfeiçoamento do santo? É isso. Levar a igreja, preparar a igreja para receber Cristo. Será que a igreja está? Se Deus, ele viesse hoje, pensou ele aqui hoje, no nosso meio? O que não tivesse santo seria consumido. Já pensou? Pode falar? Dá o microfone aqui para.
Eu acho que a igreja está caminhando. Eu acho que a palavra que a igreja tem ouvido, ela tem edificado a igreja. É Deus que tem falado, senão nós não estaríamos aqui. Eu acredito que Deus está fazendo alguma coisa. Não digo que seja em todos. Eu mesmo não sou aquela Brastemp. Não adianta eu querer falar que sou porque não sou, mas tem muita gente que está acompanhando. Tem muita gente. Eu vejo que a igreja está acompanhando. Não digo todos. Amém. Mas a palavra tem edificado a igreja. Nós estamos caminhando com muito esforço, com muita dificuldade, porque os dias são maus, porque a palavra mesmo diz que os dias seriam muito difíceis, né? Com essa dificuldade, mas nós estamos lutando para permanecer. Então eu acredito que a igreja está sendo edificada.
Amém. Nós falamos, né, agora mesmo que a gente estava louvando, cantando, poderoso Deus, tá, uma irmã sentia a presença de Deus mais do que outros. O ideal seria que todos pudessem sentir muita presença de Deus. Mas aí eu expliquei para vocês por que não sente. Expliquei? Expliquei? Hã? Explica aí por que que não sente. Porque a presença de Deus está lá, você vai afastando, volta, o normal volta por meio da gandaia, você não sente, entendeu? Então tudo isso tem feito a igreja, eu acho que tudo isso tem feito a igreja crescer. Tem feito a igreja, né? Tem feito. Eu tenho certeza que, de repente, alguém fica até com inveja. Nossa, o meu irmão aqui do meu lado, né? Nadando no Espírito. E eu, aqui encostadinho, não estou sentindo nada, né? Nem o braço, nem a perna, não estou sentindo nada. Né, Felipe? E aí um irmão perto, como aconteceu lá nos dias de Pentecostes, tinha pessoas normal, lúcida, vendo aquele alvoroço, vendo tudo aquilo acontecer, língua de fogo pousando sobre as pessoas, a pessoa via. E tinha pessoa lúcida. Tinha pessoa que estava só assistindo. E censurando. Assistia e ainda censurava. Ainda falava, né? Isso é frescura, isso é não sei o quê. Isso é isso, isso é aquilo, tal, etc, etc, né? Isso é demônio, até demônio. Pegava a dizer. Amém? A igreja está evoluindo. Você sente que a igreja está evoluindo. Crescendo. Porque o crescimento da igreja não pode ser número de pessoas, não pode ser. O ideal seria que tivesse 4, 5 ou 6, mas que tivesse 6 pessoas nas condições que nós estamos falando. Né? Aí muitas pessoas chegaram a perguntar para os discípulos. Porque quando os discípulos explicavam, mais ou menos do jeito que nós estamos explicando, as pessoas perguntavam, e o que é que eu preciso fazer? Aí o outro perguntava, e o que eu tenho que fazer? O que é que você precisa fazer? Né? Você quer perguntar? Fala, Celina.
O próprio Jesus disse assim, né, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. E ele está falando, ele continua falando. É ele que fala conosco aqui nas reuniões. Então, com certeza, nós podemos não ter uma grande fé, mas uma fé para receber a palavra, para concordar com a palavra. O que está sendo dito está sendo bem recebido por nós, eu acho, né? Eu vejo assim.
Pois é, e outra gente pensa dessa forma também. É. Né? Quer dizer, vocês estão limpos. Você já se sente limpo, Filipinho? É? Não. Então, o ideal seria que nós pudéssemos generalizar e falar, né? Vocês estão limpos. Mas você se sente limpo, Adriano? Você se sente limpo, Ed? Não, mas o que o Célio estava falando é verdade. Vocês estão, porque isso é que Deus quer. Uma hora poder chegar até nós e dizer, vocês estão limpos. E é isso que nós estamos perguntando. Será que a palavra está nos limpando? Está limpando um ou outro? Está limpando todos ao mesmo tempo? Como é que está funcionando? Como é que funciona? Né? É isso, Adriano?
Eu acredito assim, que a palavra a gente ouve e aprende. É. Né? Aquilo que eu estou deixando de fazer, com certeza eu vou melhorar. Vou melhorando a cada dia, né? Eu imagino assim, a cada reunião, a cada palavra que eu recebo, né?
Isso. Então, vai funcionar para um e não vai funcionar para outros?
Pode acontecer.
Vai funcionar para uns, como eu falei. A pessoa sente a presença de Deus aqui, ela entra no rio, ela está lá no monte, ela está ali pertinho, falando com Deus, e o outro está do lado aqui, e não está sentindo nada. Né? Então, a igreja, aí Deus está falando hoje com a gente, que ela precisa ser santa. Então, O ideal é isso. É que quem ouve, né? Bem-aventurado, é pessoal, é uma coisa pessoal. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras de Deus. Pratica. Bem-aventurado aquele que dá ouvido a Deus. Dá ouvido, ele dá ouvido a Deus. Como o Serinho está falando, tomara que Deus, né, realmente tenha entre nós, eu acredito que tenha, muitos, muitos. Amém? Faltando só tirar a sandália. Né? Espero que muitos estejam assim. Mas vamos incentivar os outros que estão, às vezes, mais embaixo. Vamos incentivar aqueles que não estão. Ou que, não, às vezes, não entenderam. O que que significa? O que que significa isso, né? Porque a gente foi chamado, nós somos chamados. Para ser, nós somos chamados por Deus. Do meio de um mundo... É um mundo desastroso. Certo? Nós somos chamados desse meio aí. Ah, mas será que você vai chamar o Arthur? Vai chamar o Neto? Deve chamar o Rossini, que não está valendo mais nada, o Toninho, né, Toninho? Então, ainda está forte. Mas chamar o Arthur? Será que pode, Arthur? E aí? Como é que você vai fazer lá com a... Como é que chama com a pecuária? E aí, como é que você vai fazer lá na pecuária? Chamar um jovem... Ou chama só velho? Só quem não está com nada. Quem não está com nada, né, Wen? Não é não? Vamos chamar somente os que não querem mais nada. Os que estão doentes, estão aleijados. Tá. Olha aí para você ver. Olha para você ver como a coisa é séria. Deus falou, olha, por quê? Porque os... O ideal seria que o Arthur, desculpa, está fazendo, né? O Luiz, o ideal é que o Luiz, o Neto, o Arthur, ele que vocês aceitem, porque vocês estão novos, inteligentes, sadios, podendo fazer muita coisa. Aí Deus falou, mas se não quer, se eles não quiserem, paciência, então chama. Chama. Né? O Vilmar está ali. Como é que
é? Não é coxo mais não.
Não
vai falar coxo mais não.
Não, né?
Deficiente mesmo.
Ah, é. Se não é. Como é que fala? É bullying. Falar, né? Coxo, aleijado. Não tem que ser deficiente físico, né? Mas amém. Voltando aqui para um assunto. Por que que Deus falou? Senhor, ninguém quis, ninguém está querendo. Então ele falou, pai, chama, chama. Chama alguém que já está na hora da morte. Chama alguém que não... Por quê? Porque... Né, Rebeca? A casa, Senhor, eu posso, mas primeiro eu tenho umas coisas para fazer. Aí o Fred fala, eu vou, Senhor, mas o Senhor não leva mal, não. Tem algumas coisinhas para a gente fazer primeiro. Amém? Não é isso? Aí, alguém perguntou, o que que nós devemos, os discípulos perguntaram, O que é que a gente precisa fazer? O que é que nós temos que fazer? Aí eles responderam. Os discípulos responderam. Tem muita maneira de fazer, tem muita coisa para fazer. Falou? Aquele que está trabalhando lá na polícia, né, não fica multando os outros à toa. Né, aquele que está lá no hospital, saiba como atender as pessoas. Aquele que está lá nas coletorias, nos ministérios. Então, onde você estiver, tem como você ser santo? Onde você estiver, tem como você ser santo. Não tem outro jeito, a não ser que tirasse a gente do mundo, a não ser que tirasse a gente do mundo. Mas não, nós não vamos ser, não se pode tirar a gente do mundo. Deus falou, não vos peço que os tire do mundo, é que os livre do mal. Então, livra a pessoa do mal. Né, o comerciante, e qualquer atividade da vida, onde você estiver. Qualquer atividade onde você estiver. Você tem que se aproximar de Deus. Qualquer atividade onde você estiver. Quem estiver solteiro, quem estiver casado, você tem que se aproximar de Deus. Você tem que se aproximar de Deus. E você concorda que é uma coisa pessoal? A igreja, então, é chamada para ser santa. Como que nós nos santificamos? Que os nossos atos, a veste branca, por isso é que você, quando vê a igreja nas visões, a veste branca. Pois nós estamos vendo aqui cada um com uma veste diferente, significa que cada pessoa tem a sua própria justiça. Mas um dia a igreja vai estar toda vestida impecavelmente de branco. Quer dizer que ela acabou a desigualdade. Acabou. Isso que estragou com o mundo e que arrebentou com o mundo. Entre os animais não existe isso. Na natureza não existe isso. Na natureza não existe isso. Existe entre nós. E o que arrebentou com a humanidade foi isso. Os partidos, as divisões, as diferenças, fazer acepção, julgar, condenar, foi isso que arrebentou com a humanidade. Então Deus, para tirar isso, vai fazer com que todos sejam um, a unidade perfeita, a unidade da fé, até que todos sejam um Pai, como nós somos. Ele se uniu a Deus. Esse dia nós falamos que nós temos que nos unir a Deus. Unir a Deus. Chegar a ser como Deus, né? Pensar como Deus. Aí a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, que nós pensamos como Deus. O santo, ele pensa como Deus. O justo, ele pensa como Deus. Ele vive como Deus. Agora, isso é muito difícil, não é, gente? Hã? Muito difícil. Mas ele falou também que seria difícil, não seria fácil, que esse caminho seria muito apertado, muito estreito. É muito difícil. Muito difícil a pessoa ser impecável, impecável. Ou seja, que todos os seus atos todos os seus atos segunda Pedro Segunda Pedro, pode ver a partir do versículo 1. Versículo 2. Vamos ver. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude.
Amém. O que está dizendo esses dois versículos aí, Nath? Lendo os dois versículos, o que, é que você entendeu? Repete, Adriana.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude.
Amém. O que, que quer dizer isso aí?
É, como o senhor perguntou nesse reunião, né, se a gente achava que estava havendo alguma evolução, alguma coisa.
É.
E eu, pelo que eu entendi aqui, que é, ele tem dado tudo para que a gente possa conseguir essa evolução, para que a gente possa conseguir alcançar.
Ele tem nos dado tudo para que nós possamos alcançar essa evolução. Para nós possamos evoluir, né? Querendo você evoluir, né? Não é espiritismo não, né, Célia? Mas querendo você evoluir, o que, é que você vai fazer? Não seria o melhor caminho procurar saber como ele fez? Por quê? Porque ele chegou, Neto. Ele conseguiu. Ele conseguiu o quê? Ele conseguiu chegar. Ele conseguiu agradar. Ele conseguiu fazer. A proposta de Deus. Moisés não pôde chegar onde ele chegou. Jesus chegou. Moisés não pôde por causa da sandália. Ou por causa de alguma outra coisa, Jesus chegou. É sinal que ele foi mais longe do que Moisés. Amém, gente? É sinal que ele foi mais. Então, por que que hoje nós temos que procurar saber de Jesus, procurar consultar, procurar examinar as escrituras. Por quê? Entendeu? Que vem ler de novo para você ver. É?
Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
Ó, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Né?
Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade.
Aí, ó.
Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Então, se você perguntar para ele como eu devo fazer, ele sabe. Você levar uma questão para ele. Você chega e leva uma questão para ele. Qual é o problema? Seja o que for. Você levou a questão para ele. Ele não sabe o que você tem que fazer? Ele não está pronto para poder dizer para você, faz assim? Então é isso. Você concorda que a igreja tem que ir até Deus? Ela precisa ir até Deus. E você concorda que está dizendo aí que Jesus sabe, ele pode te levar até Deus? Que ele é o único caminho. E esse caminho já foi inaugurado. Uma pessoa conseguiu chegar onde Moisés não chegou. Que coisa, né? Que coisa tremenda. Esse negócio é um negócio tremendo. Eu acho que é uma coisa tremenda. Você não acha, não? Como é que chama? Hã? Não. O seu menino. Rui Neto. Né? Eu vim quase que eu falo umas bobagens aqui. Outros nomes, não tem nada a ver. Rui Neto, né? Tu conhece ele desde pequenininho, né? Mas a gente vai ficando velho, vai ficando mais difícil para poder chegar até Deus. Porque a mente não é a mesma. Entendeu? A capacidade de raciocinar, de guardar. Não, não? Concorda? Ajuda aí, então, os novos aí a raciocinar. Deu para entender, filha? Por que que você... Então, você concorda que às vezes a igreja perde tempo em não... Que a igreja perde tempo, gasta o tempo com... Ao passo que se nós tivéssemos seguindo mais de perto, examinando, nós poderíamos mais rápido chegar à estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento de Deus, tal, etc. Porque ele tem nos dado tudo, certo, Neto? Amém? Continua lendo, Fia.
Pelas quais, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Então, aquilo que nós falamos, aproxima de Deus, afasta da corrupção. Aproxima de Deus, distancia do mundo. É uma coisa automática. Quando Moisés saiu de lá e voltou, ele, de repente ele voltou ao normal. Amém? Então, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. e o que é a santificação, né? Continua.
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade.
Então, olha aí, as coisas que nós vamos ganhar, aproximando de Deus. Coisas que serão necessárias ao homem de Deus. Coisas que serão necessárias aos filhos de Deus. Por exemplo, você admite um filho de Deus que não tenha paciência? Você admite um filho de Deus que não tenha misericórdia? Que não seja honesto? Tá bem? Todo filho de Deus, ele vai saber, ele tem a mente de Deus, ele sabe falar sobre. Só não chega lá quem não quiser, só não vai quem não quiser, mas quem quiser, ele vai examinar aqui as escrituras, ele vai conversar com Deus, ele vai chegar lá. Jesus sabe o caminho. Fala com Jesus. Ele sabe o caminho. Amém. Continua, filha.
E à piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição.
Procurai, portanto, irmão, fazer cada vez mais firme a vossa vocação. O que é vocação, Luciano? Chamado. Deus nos chamou. Deus nos elegeu, né? Nos chamou. Então, se você, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você entende que Deus está te chamando para essa situação, abraça esse chamado, né? Procura. Porque assim você será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No capítulo 3, no versículo Versículo 14.
Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
Amém. Repete.
Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
Mais uma vez.
Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
Então, o que é que Deus quer que a igreja seja? Imaculado é o quê? Sem mácula, né? Sem defeito. Tem paciência, tem fé, tem piedade. O jeito dele viver, a maneira dele proceder. Santo. Santo. Amém? Então, a santidade está diretamente relacionada com os seus atos. A santidade está diretamente relacionada com os seus atos. Todos os seus atos. O que é um ato? Se eu pegar esse copo aqui, ó, é um ato. O que eu estou fazendo aqui, ministrando a palavra para vocês, falando do Evangelho para vocês, não é um ato? Que eles chamam... É um ato. Não é? Um julgamento lá no do juiz é um ato. Você vai fazer um almoço, uma janta em casa, um ato. Tudo que você vai fazer, tudo, tudo que você fizer, tudo que se faz. Se você pegar no dicionário, você vai encontrar essa explicação. É o que se faz. É o modo de proceder. O andado... Se você acha que o seu andado não está bom, se você acha que a sua maneira de proceder não está bom, que aquilo prejudica a sua santidade, você pensou? É isso. Então não é difícil ser santo. É difícil? Não. Não. É, Marco? É difícil ser santo, Marco? Não. Não é fácil, não. Por isso é que Deus fala, né? Realmente assim, o caminho. É estreito, o caminho é estreito, a porta é apertada, porque nós temos que ser impecável. Né, Celina? Aí você vai, mas não tem coisa só. Tem. Deus é poderoso para te fazer impecável. Deus é poderoso para poder tirar todos os nossos qualquer, por isso que a veste é branca, porque qualquer coisinha vai ser visto, né? Quanto mais santo, mais fácil de ver os meus defeitos. Quanto mais santo, mais fácil vai ficar de ver os meus defeitos. Meus defeitos serão mais vistos com facilidade. né? Graças a Deus por isso, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vocês ficaram felizes com um monte de santidade? Né, Rose? Mas é bom demais que a gente possa sentir, né, aquilo que Moisés sentiu, sentir a presença de Deus. Né, se nós possamos realmente usufruir dessa graça, dessa bênção que é, né, a presença de Deus na nossa vida. Né, Luiz? Amém. Amém. Jesus, Pai nosso que está nos céus, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A nossa luta contra a carne, a nossa luta contra o sangue, a nossa luta contra as vontades, né, os desejos da carne, as nossas lutas, vai só tocando aí que ela vai sair aí no meio. Amém, filha? Toca qualquer coisa assim e aí a música, o ideal vai sair aí no meio. Preocupa não, Deus proverá. Nós temos que viver pela fé, né? Amém. Não sai nada. Não sai. Mas vamos orando. A igreja vai ajudando. Na sua oração, no seu desejo, Senhor, que a tua presença, seja permitida a nós. Por mais que nós, Pai, estejamos às vezes com nossos pés sujos, não é só a nossa sandália que está separando do Senhor, não. Eu tenho certeza que eu não sou digno de tocar esse monte onde Moisés esteve. Eu sei que sem o Senhor Jesus, jamais, jamais haveria uma chance para nós entrarmos no teu reino. Sem esse caminho consagrado, sem essa direção, sem rumo. Hoje, pelo menos, apesar de todos os nossos pecados, Senhor, há uma esperança, há uma fé, há um desejo na igreja, há uma vontade na igreja de ser impecável, uma vontade, Senhor Deus, de fazer aquilo que te agrada, de fazer, a Deus, a vontade do Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, ouça, Deus, as orações. Não é essa oração que está sendo feita aqui agora, mas a oração do santo, A oração, Deus, que fica ali regada pelas lágrimas, pela dor, pela angústia, pela luta dos pais em relação aos seus filhos, pela luta, Senhor Deus, dos filhos, dos jovens, numa época, num mundo tão complicado. Escuta, Senhor Deus, o clamor de cada um, a oração específica de cada coração partido, de cada momento difícil que nós estamos vivendo. Senhor, tenha misericórdia de nós, que nós possamos, Deus, sentir a Tua presença, sentir a Tua presença, desejar realmente de coração que o Espírito do Senhor, Deus, derrame sobre nós, sem nenhum receio, Pai, de nós sermos consumidos. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Oh, amém, Jesus. Seja santa a nossa vida, que seja santo o nosso procedimento, que sejam santos nossos atos, que o nosso esforço, Deus, seja recebido no céu. Ajuda-nos, ó Deus. Oh, aleluia. Oh, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Deseja realmente, né, que nós possamos, né, quem sabe, nas nossas reuniões, mais do Espírito de santidade, mais zelo, mais esforço da nossa parte, para que o Espírito de Deus possa descer sobre nós, para que o Espírito Santo tenha liberdade de descer sobre nós. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém. A música aqui, não sei dizer qual, não sei dizer como ela é, mas amém, amém. Oh, amém.
Confessar.
Mini pizza, açaí na tigela.